Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Guimarães e sou voluntário e professor do IIPC. Estamos fazendo um teste de som e imagem e dentro de poucos minutos voltaremos com o tema Projeção Consciente, um novo olhar para as crises planetárias. Até logo. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live. O meu nome é Rafael Guimarães e sou voluntário e docente do IIPC. Hoje vamos conversar sobre a projeção consciente, um novo olhar para as crises planetárias. Temos conosco os professores Henrique Ribeiro e a professora Imone Inoue, que explicará como você pode enviar perguntas e trará as informações relativas às nossas redes sociais. Boa noite, Simone.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para receber informações sobre nossos cursos e palestras, acesse o link de cadastro que está aí na descrição do vídeo e também nos chats, tá bom? Eu vou estar aqui coletando as dúvidas durante a palestra, então envie suas perguntas para nosso WhatsApp no 11 930555151 ou clique também no link do WhatsApp que se encontra aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, por favor, não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook e siga a gente lá no Instagram, tá bom? Henrique?
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, né, na nossa live de hoje com o professor Rafael Guimarães. Boa live para vocês. Aproveitem.
Certo. Então, nós seguimos com alguns avisos iniciais aqui na tela. A gente tem a playlist do YouTube Comece Por Aqui. Então, você que está recém entrando em contato com as ideias da Conscienciologia, é uma boa pedida. Para maiores informações, para você saber quais são os temas das próximas lives, você pode se cadastrar no site cadastro.iipc.org. Bom, é muito importante para quem deseja desenvolver a projeção consciente e para quem deseja estar alerta o tempo todo, é a descrenciologia, ou seja, você pensar por si mesmo, evitando a robotização existencial, certo? E com isso você impulsiona a sua autoevolução consciencial. Então, não vá pelo meu bico, não vá pelo bico de ninguém. Tenha suas próprias experiências. Tire suas conclusões através do seu próprio discernimento. Tá certo? Bom, no universo, temos somente duas realidades básicas, que é a consciência e a energia. O paradigma convencional newtoniano, cartesiano, ele é muito focado na matéria. Matéria é energia condensada, é energia. Agora, para a nossa evolução, nós que somos consciência, nós precisamos sim de um enfoque científico, mas um enfoque centrado na consciência, certo? Foi por isso que o professor Valdo propôs a neociência conscienciologia. E a projeção da consciência está dentro da projeciologia, que é uma especialidade dentro da conscienciologia. Então, vamos falar agora em breve sobre a criação do IPC para contextualizar o nosso tema. O IPC é uma instituição de ensino e pesquisa, não tem fins lucrativos. Foi fundado no Rio de Janeiro no ano de 1988, pelo professor Valdo Vieira. Ele criou para divulgar e consolidar as ciências, projeciologia e conscienciologia. A projeciologia é um campo, é uma especialidade dentro da conscienciologia, tá bom? Bom, e por falar em projeção da consciência, o que chamou a sua atenção para acessar a nossa palestra de hoje, a nossa live? Né? Eu confesso que quando eu vi o título pela primeira vez, duas palavras me chamaram mais atenção. Projeção consciente e crise. Né? Crise planetária, mas a crise. E também esse novo olhar, o que seria esse novo olhar para as crises planetárias, certo? Eu penso que para a gente poder estudar um tema, para a gente criar cognição, é importante já a partir da definição, uma definição científica, uma definição clara do que são as coisas. Então, por quê? Porque as definições ajudam a gente a criar neossinapses, elas ajudam a gente a saber o que é e o que não é alguma coisa. A projeção consciente, como está aí na tela, tá? Em resumo, é a experiência fora do corpo humano, tá? Então, através dos veículos psicossoma e mental soma. A gente vai ver um pouco no próximo slide, tá? E que eles operam, então, de forma mais livre, sem o restringimento imposto pelo soma, que é o corpo físico, tá? Então, para a gente entender um pouco mais sobre o mecanismo da projeção consciente, é muito importante a gente dar uma olhada no esquema do holossoma, tá? Dos veículos de manifestação. Então, a gente apresenta aí na tela esse diagrama do holossoma. Holo quer dizer conjunto, tá? E soma, veículos. Quando a gente está em vigília física ordinária, como eu estou agora, e você, acredito que você pode estar em vigília física ordinária, como a gente está normalmente, vamos dizer assim, a gente está com esses veículos todos encaixados, tá? Agora, quando a gente promove a soltura energética, como, por exemplo, quando a gente está muito cansado, está na hora de dormir, então os nossos veículos, eles começam a se soltar, certo? Isso a gente chama de descoincidência dos veículos de manifestação, tá? As pesquisas nossas, elas evidenciam, através da projeção consciente, 4 veículos. Eles são o soma, que é o veículo físico, esse aqui, de carne e osso, o energossoma, que é o veículo energético, o psicossoma, é o veículo das emoções, e o mental soma, o veículo do discernimento. Agora, lembra que a gente falou há pouco, existe a consciência e a energia. Nenhum dos veículos é a consciência. A consciência sou eu, sou você. E os veículos, eles nos permitem nos manifestar nas múltiplas dimensões. Tá certo? Então, vamos para o outro termo que nos chamou a atenção. Muito provavelmente, né? Me chamou a atenção. A crise. Tá? Se a gente olhar a definição da crise, a gente vai ver que a definição médica, né, é um progresso para melhor ou para pior. E se a gente olhar outras definições dentro da crise, mesmo do dicionário, a gente vai ver que pode resultar em algo agradável ou desagradável. Ou seja, é neutro. Apesar de que quando a gente fala em crise, muitas vezes, ou ouve falar de crise, a gente tem uma conotação negativa. Normalmente, a crise, por definição, é algo neutro. E isso é muito importante saber. Tá? E a gente vai descobrindo por quê. Bom, mas de acordo com cada um, cada pessoa, de acordo com a sua maturidade consciencial, a gente vai ter uma leitura mais ou menos saudável, mais ou menos homeostática. E com isso ter mais ou menos proveito diante da mesma situação. Então, se a gente tiver uma leitura mais saudável, mais homeostática, a gente sofre menos. E a gente aproveita mais os acontecimentos da nossa existência, da nossa vida, certo? Agora, vamos lá. Projeção consciente e crise planetária. Projeção consciente e crise junto. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Ou então, melhor, como é que eu posso usar essa tal de projeção consciente para lidar com as crises? Então, é nesse tema que a gente quer aprofundar hoje, nesse questionamento que a gente quer aprofundar a nossa discussão hoje, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria, então, de chamar a professora Simone, verificar se nós temos já alguma pergunta aí na live.
Boa noite, Rafael. Temos sim. O Marcos Soares, do YouTube. Estou passando por um período de recesso projetivo. O que posso fazer para voltar às minhas projeções?
Boa pergunta, Marcos. Então, o recesso projetivo, ele pode acontecer por inúmeros fatores. Ele é neutro, a princípio. Então, assim, Ele pode acontecer tanto por uma atitude que a gente teve, às vezes a gente se engajou em alguma equipe extrafísica de auxílio, por exemplo, e de repente a gente fez uma dissidência, desistiu, e acabou acontecendo um recesso projetivo. Pode ser que seja para a nossa saúde também, para a regeneração do soma, que a gente pode ter um recesso por um tempo e acabar, vamos dizer assim, recuperando, ou então mantendo o nosso nível de energia mais homeostático por um período curto de tempo, mais ou menos prolongado, assim. Então, mas são muitas as possibilidades em torno do recesso projetivo. Eu diria para você que o ideal seria ficar tranquilo, assim, tentar aplicar as técnicas que a gente tem na conscienciologia para a projeção consciente, movimentar as suas energias, procurar manter um padrão de pensamentos, sentimentos e energias saudável, porque daí a projeção vai acabar retornando para você, certo? Então, mas tendo muita serenidade, tá? Porque à medida que você estuda e cria mais cognição sobre a projeção consciente, você vai se descobrindo e vai, inclusive, pode encontrar o motivo pelo qual o recesso está acontecendo. Mas o recesso, amigo, ele pode acontecer por motivos também positivos, tá? Não é só negativo, é neutro, tá? Professora Simone, tem mais alguma pergunta?
Temos mais uma. Da Cíntia, do WhatsApp. Como podemos aproveitar as projeções conscientes para amenizar a dor diante do desencarne de pessoas amadas, principalmente neste momento de pandemia?
Ah, certo. Obrigado pela pergunta. De certa forma, está adiantando um tópico que eu ia falar um pouco mais adiante, certo? Na construção do nosso raciocínio. Mas a projeção consciente, na projeção consciente, você pode encontrar com consciências intrafísicas projetadas e com consciências extrafísicas também. Agora, devemos ter sempre muito cuidado, tá, com relação a evocações de consciências que já dessomaram, que já descartaram o veículo físico, porque isso nem sempre pode ser positivo, certo? Então, isso vai requerer que você faça uma reflexão profunda para que isso não seja, vamos dizer assim, para que seja assistencial para todos, para que não seja só um processo assim, de saudade, melancolia, de saudade das energias daquela consciência, tá? Porque ela pode estar precisando passar um período no extrafísico se recuperando, ok? São hipóteses, certo? Você deve verificar aí o que faz mais sentido para você, tá? Então, vamos seguir com o nosso tema. Então, eu mostro o quadro a seguir aí, que a gente vai avaliar a projeção consciente, porque a projeção consciente, ela tem muitos vieses, ela é bastante extremamente interessante e bastante complexa. E a gente vai circunscrever os nossos tópicos aqui com relação à crise planetária, né, que é o título da nossa live, e falar também do autoconhecimento sob o ponto de vista intrafísico, no paradigma convencional, expandindo para o paradigma consciencial. Nós vamos falar da interassistência e também alguns aspectos técnicos, certo? Isso é o que a gente vai abordar hoje. Para dar uma introduzida no assunto, eu gostaria de citar um trecho de uma horta pensata do professor Waldo, que diz o seguinte: quando cosmoética e assistencial, a PL, que é a projeção lúcida, relaxa com a guerra da vida humana. Achei muito interessante e oportuno essa horta pensata, porque hoje, quando a gente vive essa crise da pandemia, da Covid-19, nós pensamos assim, será que eu não vou ter um refresco, né, uma pausa nisso, para mim poder pensar com clareza? Então, a projeção lúcida, ela está aí como uma ferramenta incrível para você ter esse refresco, essa pausa, e poder se libertar temporariamente do veículo físico e voltar para a sua procedência original, que a gente chama de paraprocedência, certo? Então, achei muito interessante essa horta pensada. Então, vamos lá. A projeção consciente, certo? E crise planetária. O que são as relações que a gente pode estabelecer, certo? A crise planetária, porque tem muita gente sofrendo com a crise, certo? Mas não existe uma entidade de crise planetária. O que existe são as crises individuais das pessoas, de cada consciência, certo? E isso vai depender, a maneira com que a pessoa vê a crise, a gente falava antes que a crise é neutra, ela vai depender muito de se a pessoa ela vai reagir aos acontecimentos, simplesmente, né? Porque ela decidiu que vai deixar a vida levar e simplesmente a vida, os acontecimentos são uma fatalidade. Então, ela vai estar sempre reagindo, e ao reagir, ela vai demorar talvez mais tempo para ter a solução dessa crise. Ou então, o que a gente pensa ser mais evolutivo, é a pessoa se estudar, fazer a autopesquisa. E com isso, ela vai descobrindo seus traços, que são traços força, né? São qualidades. Ela vai descobrindo também os seus traços que são defeitos, que se fala, né? Mas são os traços fardos, como a gente fala tecnicamente. E, inclusive, os traços que ela não tem e gostaria de ter, que são os traços faltantes, o trauma faz, certo? E com isso, ela se antecipa, porque ela vai estar se olhando de uma forma mais aprofundada, ela se antecipa às crises. Ela faz uma profilaxia das crises, certo? Sócrates, o filósofo, já dizia que o verdadeiro conhecimento, ele vem de dentro. E nós estamos reafirmando isso e colocando novas variáveis que vêm do paradigma consciencial para você ter um ferramental e se estudar de uma forma mais complexa, mais profunda, né? Então, é inteligente ir ao encontro das crises, porque aí você está no controle. Você, então, vai poder modular a crise e não vai ser mais um refém simplesmente dos acontecimentos externos, tá? Então, é a reação versus antecipação que a gente coloca aqui no slide. você vai poder provocar, então, a sua reciclagem, a sua ressignificação de traços conscienciais também. Porque imagina que você, como uma consciência, nós somos multifacetados. E nós temos uma área cinza desconhecida muito grande. Então você vai começar a colocar cores nessa área cinza e vai se descobrindo. E ao se descobrir, você vai verificar quais são os traços fortes que você pode utilizar para superar os traços fardos, os trafares, certo? Então, também é uma atitude de inteligência evolutiva fazer essa ressignificação dos seus traços, certo? Agora a gente vivencia esse período de isolamento social, certo? E aí a gente vê como as pessoas elas se manifestam de maneiras distintas. Nós verificamos que tem pessoas que elas vivem reclamando, falando que estão vivendo numa prisão, e que isso, que aquilo, né? Cheio de mimimi. E ao mesmo tempo, nós verificamos pessoas que estão se reinventando. Eles estão inovando na forma de trabalho, estão inovando na forma de lidar com a educação dos filhos, estão inovando de várias maneiras, na forma de prestar assistência para as pessoas do seu grupo, seus familiares, né? O seu grupo karma, o seu grupo de trabalho. Estão inovando de várias formas. Isso, então, são maneiras muito distintas de lidar com a mesma situação. Então, veja que perante o mesmo acontecimento, você pode agir de uma forma mais ou menos evolutiva, certo? Então, é a ressignificação e é o aproveitamento das oportunidades, porque, na verdade, se você olhar profundamente, você que veio até essa palestra aqui, você que está investindo esse horário que podia estar fazendo qualquer coisa, está vendo uma novela, está bebendo, mesmo em casa, fazendo qualquer coisa. Você não, você decidiu vir aqui assistir uma palestra sobre a autopesquisa, sobre a projeção consciente, quais as relações com as crises. Então, a gente, nós, vocês, eu, nossa equipe que está trabalhando com essa live, nós estamos ressignificando esse momento e tornando a crise em oportunidade, certo? Vou andar um pouquinho aqui. Então, a gente falava muito em autoconhecimento, né? É isso que a gente está falando. Agora, o autoconhecimento, nós não estamos falando de inovação nenhuma até o momento. Porque o autoconhecimento, ele tem sido muito bem descrito pela ciência convencional, pela psicologia, por exemplo. Então, quando se estuda os traços, os comportamentos, os temperamentos das pessoas, como elas se sentem de acordo com a determinada situação. Tudo isso aí está descrito e a gente pode e deve fazer uso dessa ciência para nos estudar. É um ponto de partida muito importante e válido, inclusive com a terapia, a psicoterapia, certo? Agora, o que a gente está propondo, no caso da conscienciologia, é uma expansão do autoconhecimento através da projeção consciente e que vai estar inserindo para você uma série de novas variáveis, porque não é focado, novamente, não é focado na matéria, na energia, é focado na consciência. Então, essa mudança de foco faz toda a diferença, certo? Então, quais são os principais benefícios, vamos dizer assim, de você estar focando dentro do paradigma consciencial, no investimento da projetabilidade lúcida, da projeção consciente? O primeiro de todos que eu poderia citar para você aqui, é ter a certeza, quando você descola os veículos, como a gente falava no início lá, ter a certeza que você, consciência, não é o veículo físico, nem um outro veículo daqueles. Então, com isso, a decorrência imediata mesmo, durante a projeção consciente que você tem, é que você não vai morrer, você é um ser imortal. Você simplesmente é uma consciência. Então, a tanatofobia, que está aí no slide, que é o medo da morte, ele deixa de ter sentido. E você que está assistindo a palestra agora, se tem a tanatofobia e considerou investir na projeção consciente, então, para acabar com esse medo, você já ganhou a palestra, vamos dizer assim. Eu penso, né, no meu ponto de vista, já ganhamos esse tempo aí, porque isso é incrível, né? É fantástico, é maravilhoso que você possa, através de uma técnica, vamos dizer assim, que está bem descrita já, e a gente vai ver alguns aspectos delas aqui logo em seguida, você pode, então, superar o maior medo da atualidade. Pensa bem, a crise, o que, que a crise, no fundo, tem hoje a nos trazer, assim, para quem está sofrendo muito? É o medo do sofrimento, claro, o sofrimento daqueles entes queridos nós, é o medo do nosso sofrimento diante de uma doença, aí, até certo ponto, muito desconhecida ainda, e o medo da dessoma, do descarte do veículo físico, do descarte do soma, da morte. Então, se você considerar descartar por fim a tanatofobia, então o ganho já é enorme, certo? Enorme. Então, o que mais que a gente pode falar de benefícios aí? A projeção consciente, a projeção lúcida, ela é um atributo natural nosso, do ser humano. Todo mundo projeta. O que acontece muitas vezes é que por próprios bloqueios energéticos, a pessoa ela é ensinada a tomar banho, fazer uma higiene do soma. Mas a gente não é ensinado normalmente a fazer uma higiene energética. Então, ao aprender as técnicas para fazer a sua higiene pensênica, ou seja, dos pensamentos, sentimentos e energias, também, você passa a ter uma energia mais fluida e passa, então, a perceber as suas energias e conseguir promover a descoincidência e a projeção consciente. Então, porque todo mundo é capaz de fazer isso. Assim como todo mundo que nasce com mãos consegue mexer as mãos, né? Com as pernas a gente consegue caminhar, conseguimos respirar, o coração bate. Então, essas funções do soma que a gente conhece, a projeção consciente, ela está aí para todo mundo, não é para algum escolhido, não tem nada a ver com isso aí. Através de técnicas, você consegue promover a projeção da consciência, certo? Da sua consciência. Muito importante, quando você está projetado, então você não tem mais o corpo físico, que ele serve como uma âncora. Então, muitas vezes, você sabe que você vai falar alguma coisa para alguém, tem um filtro aquele, você não fala, você não está sendo autêntico, de certa forma, você está filtrando aquela informação. No extrafísico, você não tem como filtrar. O corpo das emoções vai simplesmente fazer, vai dizer. Então, por essa razão, você consegue se estudar de uma forma muito mais amplificada. Você vai se ver como você realmente é. Então, daí você vai ter a certeza daqueles traços que são força, você vai ter certeza daqueles traços que são fardo. São os trafores e os trafais. E os trafais, os traços faltantes. Por exemplo, porque você vai se ver como você realmente é, certo? Você vai poder, você vai estar, vamos supor que você agora decidiu, não, eu vou estudar a projeção consciente, isso aí é da hora, né? Então, você vai poder, através da projeção, vivenciar várias pilares do nosso paradigma consciencial, aquele focado na consciência. Por exemplo, a gente já falou da vivência das bioenergias, a gente já falou em estar utilizando outros veículos, que é o conceito do holossoma, e você vai estar se manifestando numa outra dimensão, que é o conceito da multidimensionalidade. Então, projetado, você está sob outras regras de manifestação. Então, a densidade, né? A densidade do que você vivencia no extrafísico, na dimensão extrafísica, ela é diferente. Você consegue atravessar paredes, você consegue volitar, quer voar, você vai puxar o dedo, ele vai esticar, certo? Então, você vai vivenciar a multidimensionalidade, certo? Bom, e não custa nada, né? Então, em épocas de crise, isso é especialmente importante. É um paradoxo, porque, não, por um lado, talvez seja a maior conquista que a gente, que ainda está ressomando, ou seja, que a gente ainda está renascendo no planeta, possa ter de benefício, que é desenvolver a projetabilidade lúcida. Talvez seja, tá? Uma das grandes conquistas para o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ela é grátis, certo? Então, vai requerer simplesmente a sua vontade, a vontade de se projetar, uma vontade forte e inquebrantável, como dizia o professor Valdo Vieira, tá bom? Então a gente enumerou com isso algumas dos benefícios da projeção consciente, mas não se limita a essa listagem aqui. O que eu estou falando com vocês aqui é uma pincelada sobre o tema da projeciologia, tá? Agora, vamos só para vincar bem, assim, um grande benefício e motivo, um dos grandes motivos da crise é a gente ter medo da morte, é saber que não morre. Na verdade, a gente descarta o veículo físico, descarta o soma. É isso, tá bom? Agora sim, ó, vamos pensar o seguinte. A gente já fez bastante autoassistência. Eu estudei as definições daquele problema que está me afligindo, eu comecei a me autoestudar com as técnicas da ciência convencional, da psicologia, por exemplo, eu acessei as ideias da conscienciologia, comecei a praticar a projeção, mexi com as minhas bioenergias, vivenciei múltiplas dimensões, verifiquei meus outros veículos de manifestação, experienciei várias coisas, e agora eu começo, através do estudo, perceber que eu não evoluo sozinho, de que a gente evolui em grupo, de que a gente se assiste uns aos outros. Isso é o que a gente chama da interassistência, certo? Então, a gente tem aqui na tela alguns fatores que a gente lista como possíveis de realizar através da projeção consciente, em termos de interassistência, tá? Um deles seria a assistência ao ressomante. O que é isso? O ressomante é o bebê que está nascendo, é aquele que reativa o soma, certo? Então, existem equipes especializadas em fazer essa assistência no momento em que a consciência, ela nasce, tá? Então você pode, através do desenvolvimento da sua projetabilidade, se qualificar para estar trabalhando em equipes especializadas e estar aprendendo sobre o processo, certo? Você pode fazer a assistência ao dessomante. O dessomante, ao contrário, nós vamos para o final da existência intrafísica, é aquela consciência que está descartando o seu soma. E da mesma forma, você pode, através da projeção, participar de equipes de dessomatologia, certo? Você pode, TARES, né? Tarefa do esclarecimento. Então, através da projeção, você pode esclarecer outras consciências. Mas como assim, Rafa? Olha, é o seguinte, assim como a gente, às vezes, muitas vezes tem aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Tem gente que fala com a gente, dá conselho e fala aquela mesma coisa e a gente não aceita, não bate, não cai a ficha. Aí, determinada pessoa vem, fala aquilo que o outro falou a vida toda e, agora entendi, não é isso aí, esse é o caminho, eu acho que agora eu compreendi. É o rapport. Então, você aí que está me escutando, talvez o amparo esteja esperando você se qualificar como projetor consciente para fazer a assistência que está sendo aguardada com determinadas consciências, certo? Então, considere essa possibilidade, porque tem gente esperando a nossa ajuda, tá? E a TARES é o esclarecimento. Então, com esse esclarecimento que a gente faz no extrafísico, projetado, a gente consegue ajudar outras pessoas, com certeza, que são consciências intrafísicas projetadas, ou então consciências extrafísicas, que já não tem o soma, tá? Estudo. Então, você pode estudar. Já tive várias projeções em que eu estava estudando. Tive uma projeção em que eu estava estudando ciências, né, estudar de ciências, e a gente estava estudando alguns planetas, e de perto, de pertinho, aquilo foi incrível, sabe? Inclusive, a minha projeção foi abortada, porque eu me emocionei, e emoções fortes fazem com que você retorne ao corpo, então, eu no fim, a gente não deu, eu não consegui seguir naquela projeção, que estava tão legal, por causa de uma forte emoção, né? Mas você estuda inúmeros temas, é o tema de estudo que você quiser, você estuda. Resgates extrafísicos. Então, quando uma consciência ela está pronta para ser resgatada, já tem condições pensênicas, né, de pensamentos, sentimentos e energias, ela pode ser resgatada de algum bolsão no extrafísico e você pode, então, fazer parte dessa equipe, porque você tem rapport e você tem energossoma, né? Como a gente está ressomado aqui no planeta, a gente tem energia, e a gente pode ajudar as equipes a fazer o resgate extrafísico de consciências, tá? Normalmente afins a nós, tá? A HERBEX é a reurbanização extrafísica. É um processo que está acontecendo aí na atualidade, em que bolsões de consciências, porque no extrafísico as consciências elas se agrupam por afinidade, né? Não está tudo misturado que nem aqui no planeta Terra. Eles estão em grupos por afinidade. Então, vários grupos mais nosográficos, mais doentios, eles estão sendo, vamos dizer assim, já tem massa crítica para ser reurbanizado. Então, eles estão sendo limpos e está sendo essas consciências reencaminhadas para fazer uma ressoma, ou para fazer transmigração, ou para o que seja, dentro das equipes de Reurbex. Então, ao ser um projeto luz, você pode também participar das equipes de Reurbex. Acidentes, assistência a acidentados. Isso eu tenho, inclusive, uma familiar que comumente me relata projeções de assistência em acidentes, certo? Você pode também se qualificar, através da projeção, para trabalhar nessas situações, tá? E muitas vezes acontece de soma em acidente, então as consciências, elas, principalmente a que não tem ainda essa acuidade multidimensional, ela não sabe o que está acontecendo, porque ela morreu, ela não sabe, certo? Então você vai lá e ajuda nesse processo. Retrocognições, que são lembranças de vidas pretéritas, né, na série de existências, você já teve inúmeras outras vidas intrafísicas, então, através da projeção, fica mais fácil o processo da retrocognição, né, quando ele for assistencial, obviamente, porque a gente não deseja provocar lembranças que a gente não está preparado ainda. Tá? E o curso intermissivo, você pode acessar o seu curso intermissivo. O que é a intermissão? A intermissão é o período que fica entre uma ressoma e outra, entre uma vida intrafísica e outra. Esse período a gente chama de período intermissivo. E você pode estudar nesse período intermissivo, fazer curso. E aí, você mesmo, estando aqui, você já pode acessar o seu próximo curso intermissivo, fazer umas aulas como um aluno especial, por exemplo, certo? Isso tudo é possível. Então, a gente, com isso, a gente tem uma palhinha do que seria as possibilidades de interassistência, certo? E tem muito mais, tá, gente? É uma questão de você se interessou sobre esses temas aí, de ir se aprofundando, certo? Bom, a gente vai falar também de alguns aspectos técnicos, certo? Daqui a pouquinho, depois da nossa pausa para perguntas. Professora Simone, temos algumas perguntas aí?
Sim, Rafael, temos muitas perguntas aqui.
Tá bom.
Eu vou começar aqui pela Larissa Luz, que ela está lá em Londres.
Ah, legal.
Assim como ela, tem mais duas pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, tá? Tenho dificuldade de perceber que estou fora do corpo. Ao voltar, consigo rememorar, mas atuo no extrafísico como se estivesse no intrafísico. Alguma dica para criar lucidez projetada? Assim como também a Eliene no WhatsApp também quer dicas para se projetar com lucidez. E também a Mônica Ramos do YouTube.
Ah, ótimas perguntas. Esse tema realmente é muito instigante, né? Então vamos para a primeira aí. Como ganhar lucidez no extrafísico? Então, a gente falava antes que as leis da física não valem no extrafísico. Lá a gente não tem a mesma densidade, não tem o peso, a velocidade, o pensamento fica mais ágil e amplo, a gente tem uma visão diferenciada também, que não é restrita aos olhos, lá nós temos os para-olhos. Então, atributos são diferentes. A parafisiologia do psicossoma, por exemplo, numa projeção de psicossoma, ela é diferente da nossa fisiologia do soma. Então, se você... primeira dica, estuda, tá? Essa questão aí da parafisiologia e da fisiologia e do que acontece no extrafísico. O que você pode fazer em termos práticos? Se você acostumar, por exemplo, durante o dia de ficar puxando seu dedo, tá? Acostumar, ter um hábito. Estou projetado? Não, não estou. Você provavelmente vai fazer isso também no extrafísico. E daí quando você fizer, ele vai espichar. Daí você vai... É uma senha para você lembrar que está projetado. Ah, estou projetado. E daí você ganha lucidez. Outra coisa, eu tô volitando. De repente, eu tô volitando. Bom, eu não volito no intrafísico, então, eu tô projetado, certo? Ou então, tá atravessando parede. Bom, eu não atravesso parede. Tudo que você fizer no extrafísico, que lembra que são regras que são quebradas, as regras da física são quebradas, então você pode utilizar como uma senha para ganhar a lucidez de que está projetado. Ou então, às vezes, você, já me aconteceu de estar projetado e eu estar só de cueca, sem calçado, sem nada. Então, mas, no meio da rua, eu não ando assim, não candei, então, estou projetado e eu consegui ganhar a lucidez dessa forma. Então, assim, são estratégias que você pode fazer para ganhar lucidez no extrafísico, tá? Aquilo que se distancia, aquilo que diverge da realidade que você vive no dia a dia. Agora, muito importante é o seguinte, a gente está alerta para o nosso dia a dia. Quando a gente está daquela forma que nem vi o dia passar, não sei mais o que eu comi hoje, não sei o que eu fiz ontem, com o que eu falei semana passada, então a gente entrou já na robotização existencial. Se a gente está robotizado no intrafísico, o extrafísico também está. Então daí a gente não vai diferenciar, nada vai nos fazer parar e raciocinar. Então é importante isso, a gente desenvolver uma maior acuidade e uma atenção no presente. Tá? Isso vai facilitar você ganhar lucidez no extrafísico também. Professor Simone, podia me ajudar a lembrar a outra questão, por gentileza?
Não, são as pessoas pedindo dicas para se ter uma projeção consciente. Foram as mesmas perguntas.
Ah, tá certo, ok. Então, a gente vai reforçar muito isso aqui, né? A projeção consciente é um atributo natural. E tem muita gente que faz sem ter estudado nada, sem nunca ter visto um tratado, um livro, um verbete, uma palestra, e projeta, simplesmente. Provavelmente, isso se deve ao investimento já de vidas pretéritas, tá? Mas o que a gente propõe hoje é o desenvolvimento da projetabilidade lúcida técnica, de forma que você consiga reproduzir o seu experimento. Isso é ciência, tá? Reprodução de experimentos. Então, através de técnicas. Então, a minha recomendação é que você estude as técnicas, e a gente está deixando aí, mais adiante eu vou falar, várias bibliografias a respeito, e materiais mesmo da web, materiais gratuitos que você pode acessar e já começar a estudar para aplicar em termos técnicos, certo? Tá bom? A gente vai tocando por aqui, então, daqui a pouco a gente faz uma nova pausa. Bom, gostaria de falar para vocês, ó, nessa linha da projeção, que é tão instigante, de que a gente está oferecendo aí para quem se interessar em se aprofundar na projeção, além dos materiais que a gente já tem grátis, e você pode fazer o download, né? Pode começar por ali, mas nós temos curso para daí você se aprofundar com professores experientes na projeção consciente, tá? Tem curso totalmente online e está muito boa a grade do curso atualmente, certo? Então, você pode acessar aí os nossos canais para se informar mais sobre as datas. E no final, a professora Simone vai falar sobre a próxima data de curso online. Da mesma forma, se você se identificou mais com a questão da assistência, então nós temos também um curso agora totalmente online para a assistenciologia, certo? Para você ganhar essa confiança aí de estar fazendo uma interassistência de forma técnica também, com professores experientes, você consegue fazer esse curso totalmente online. Da mesma forma, a professora Simone vai passar mais para frente aí, no final da palestra, as datas que você pode estar fazendo esse curso, se lhe interessar, tá bem? Então, vamos seguindo aqui para aquele tópico que faltou lá, que eram os aspectos técnicos, certo? Bom, então, o que a gente tem no tratado Projeciologia, certo? Vamos falar dele agora e vamos falar um pouquinho mais no próximo slide. O tratado Projeciologia, vou pegar ele aqui, tá? O tratado Projeciologia é esse livro grande e pesado aqui, certo? É escrito pelo professor Valdo, tá? Valdo Vieira, propositor da ciência, e aqui a gente encontra muitos materiais e informações sobre a projeciologia, certo? Incluindo alguma coisa que eu coloco aí na tela, que eu achei mais relevante para hoje, que são, por exemplo, as bases científicas da projeção da consciência. Então, quais são as relações entre a projeção e a ciência? O que está baseado no quê? Então, ali você vai encontrar os materiais que vai lhe tirar essas dúvidas, para a gente tirar os mitos de que a projeção é uma coisa mágica ou que, então, ela tá circunscrita somente a um pequeno grupo de escolhidos ou que precisa de uma iniciação. Não, não é nada disso. Então, você tem bases científicas para a projeção da consciência no tratado. Os fenômenos da projeciologia. Então, a projeção consciente ela tem uma série de fenômenos. Então, por que é importante estudar os fenômenos, tá? Então, tanto no tratado como nesses cursos que a gente falou aqui no slide anterior, trata em detalhes os fenômenos da projeciologia. Porque, assim, você vai aprendendo a identificar na sua fisiologia e parafisiologia o que acontece com você quando, no período que antecede a projeção da consciência, no período que você está aplicando a técnica, no período que os veículos estão decolando do seu soma, quando o psicossoma sai, o mentossoma sai. Então, qual é a diferença de uma projeção de psicossoma da projeção de mentossoma? Sabe tudo que está acontecendo ali, quais são os fenômenos que, se você está ouvindo ruídos intracranianos, se você entrou em hipnagogia, certo? Com uma catalepsia projetiva. São muitos os fenômenos que você vai estar aprendendo ao estudar de forma técnica. E por que é importante estudar tudo isso aí? Para que você consiga desenvolver as competências de um projetor. E para que você faça isso de forma, vamos dizer assim, satisfatória e consiga sair do corpo com lucidez. Então, quanto mais você estudar, mais sucesso você terá, tá? Aos estados alterados da consciência. Então, por exemplo, quando eu estou em vigília física ordinária, eu estou de uma determinada forma, eu começo a me observar e me sinto de uma determinada forma. Agora, quando eu começo a trabalhar minhas energias, por exemplo, quando eu instalo um estado vibracional e faço com que todos os meus centros de energia vibrem ao mesmo tempo, eu começo a promover uma descoincidência dos veículos. Isso promove uma forma diferenciada de percepção. Ou seja, eu entro num estado alterado de consciência, certo? De forma positiva. Tem outros estados alterados, e a gente estuda vários deles, e que são doentios. Mas a gente vai procurar fazer o estudo deles todos para poder reconhecer como é que a gente se manifesta durante a projeção da consciência, certo? Bom, os veículos de manifestação. A gente está falando aqui daquele diagrama que nós mostramos no início lá, onde aparecia o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Tá? Então, a gente estuda os veículos de manifestação em detalhes, certo? Aquilo que eu falava antes, a fisiologia, a parafisiologia do psicossoma ou do mentalsoma. Então, é importante... Até para a gente saber, por exemplo, diferenciar quando é que eu estou manifestado de psicossoma. Ah, Rafael, mas quando eu fizer a projeção, como é que eu vou saber quando eu vou estar de psicossoma ou quando eu vou estar de mentalsoma? Então, através das pesquisas de projetores lúcidos, nós temos as observações que foram repetidas. E a gente tem, então, como que é uma projeção de psicossoma e como é a parafisiologia do psicossoma. Como que é a projeção de mentalsoma e como que é a parafisiologia do mentalsoma, certo? Então, isso tudo é também muito importante para você se compreender e verificar. Muitas vezes a gente pensa, eu nunca tive projeção. Daí você começa a ler lá e, pô, só um pouquinho, eu já tive isso aqui, eu já tive aquele outro. E vai juntando os pontos, e aí você, não, realmente, o que me faltava é cognição. Eu já tive esse estalo na cabeça. Eu já tive esse comichão ali. Sempre que eu tô para receber uma ligação, eu tenho um comichão na orelha esquerda. Quando eu me aproximo de perigo, eu tenho um aquecimento no lado do flanco esquerdo. Ou então, eu tenho aqui um puxãozinho no nariz. Então, assim, são, isso aí que a gente está falando é a sinalética energética pessoal, parapsíquica, tá? Mas que a gente pode estar desenvolvendo como técnicas também, a partir do mapeamento, tá bom? Isso é parapsiquismo. Técnicas projetivas, tá? Então, no tratado Projeciologia, a gente tem mais de 40 técnicas projetivas que você pode experimentar, tá? Por que a gente fala em técnica? Porque a técnica é um atalho. Alguém já fez várias vezes, comprovou e oferece para você. Fez o professor Valdo e eu que fazem vários outros pesquisadores que continuam publicando dentro da especialidade da projeciologia. Certo? Eles nos oferecem técnicas. Então, o que é o inteligente? Inteligente é a gente usar o discernimento e verificar, bom, eu vou testar essas técnicas aqui, eu vou repeti-las, eu vou anotar o resultado, e aí vamos ver o que serve para mim. Dentro da Conscienciologia, além das técnicas descritas, a gente tem cursos, como, por exemplo, a EPL, que é a Escola de Projeção Lúcida. Hoje ela não está oferecida online, mas é um curso que está na nossa base de cursos da instituição, que a gente capacita as pessoas, ele é especializado na projeção lúcida, certo? Então, são várias aulas que a gente tem com essa finalidade. Eu acho que talvez faltou eu frisar com mais ênfase, o IIPC, ele é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele é a instituição conscienciocêntrica da conscienciologia, cuja especialidade é a projeção consciente. Então, nós temos outras instituições na conscienciologia que têm outras especialidades. Agora, a nossa é a projeção da consciência. Então, quando você acessar os nossos materiais, tenha certeza de que esse é o nosso mater pensene, esse aqui é o pensamento mãe da gente, é a projeção da consciência. E por isso que a gente, como voluntários e docentes no IPC, valoriza tanto a projeção da consciência, tá? Rememoração. Você pode, então, acessar dentro do Tratado de Projeciologia técnicas que vão lhe permitir acessar as memórias depois da experiência extrafísica. Porque muitas vezes a gente tem, sim, a projeção, mas não tem a rememoração, certo? E por quê? Daí a gente vai descobrir por quê, certo? E aí, ok, então eu quero melhorar meu processo mnemônico, meu processo de recuperação da experiência. Então, aí você vai ter técnicas que vão lhe ajudar também, certo? O que mais que a gente pode falar? Fases da projeção, a gente abordou um pouco, né? Aqui, o que acontece antes, durante e após projeção, que são as fases, mas muito esmiuçado, muito detalhado isso aí, para que a gente possa identificar na nossa manifestação em que fase a gente se encontra. Isso a partir da descrição de experimentadores, sêniores, né, veteranos, como o professor Valdo Vieira, que nos trouxe nesse tratado. A gente tem ali, e a gente pode fazer as nossas próprias experiências, lembrando sempre isso, né, então tenha as suas próprias experiências, não vá pelo meu bico. Mas use as técnicas e veja o que acontece, porque é o mais inteligente, eu acho, né. As relações da projeção consciente, então, relações da disciplina da projeção consciente com outras disciplinas da ciência, mesmo da ciência convencional, tá? E uma série de outros tópicos que você vai encontrar dentro do tratado. Eu estou trazendo o tratado aqui porque ele é um compêndio, né? Nesse livrão aqui, tá? Que o professor Valdo nos deu de presente, a gente tem tudo, assim. Obviamente, a projeciologia, como qualquer outra ciência, é uma ciência viva, né? E na Conscienciologia a gente não tem dogma, a gente trabalha com verdades relativas de ponta. Ou seja, todo conhecimento novo que é trazido à luz, ele pode ser debatido. E é por isso que existe a enciclopédia da Conscienciologia, com seus verbetes. Então, se você vou dar um exemplo aqui. Se você percebeu e repetidas vezes conseguiu fazer um novo experimento, e verificou que você tem um quinto veículo de manifestação, não só os quatro, então você deve compartilhar essa informação e como você fez o experimento para que outros busquem fazer também. Claro que aí vai acontecer debates, mas debates abertos à comunidade científica, né, que vai buscar, então, uma nova verpon. Se isso for comprovado, ele vira a nova verdade relativa de ponta. Não, agora não são quatro veículos, são cinco veículos, porque isso, aquilo, aquele outro lá. E daí, já apresentando como que a pessoa pode acessar essa nova informação. Tá? Então, a gente compartilha as tecnologias. Né? Certo? Então, é por aí. A gente tem outros materiais também, através da projeção consciente, através de livros, verbetes e web, que eu vou estar apresentando um pouco mais, daqui a pouco, tá? Mais adiante. Certo? Bom, por que que a gente está falando tanto, por que que eu estou falando tanto em estudo? Eu coloquei até um mega pensamento entre vocabulário do professor Valdo. Estudo é estudo, né? Porque, de novo, é o processo cognitivo que vai fazer a gente se qualificar para a projeção consciente, certo? É a experiência, a teoria e prática, é o que a gente chama de teática. Certo? Então, vamos seguir mais um pouco aqui. O Projeciologia, que eu já mostrei para vocês aqui, o meu exemplar físico, ele foi escrito, ele foi publicado em 86 pelo professor Valdo, ele já está na 11ª edição, que foi lançado agora no ano passado, em 2019. Ele é um tratado com 1.220 páginas, ele é bem denso em informações, tem muita coisa lá, e quase 2.000 referências, porque a projeciologia não foi criada agora pelo professor Valdo, isso é um atributo natural, e ele estudou tudo que tinha à disposição, até a data de publicação, da ciência convencional. Então, você pode verificar nessas referências aí, o número de referências que foi feita uma ampla pesquisa a respeito do tema projeção da consciência, tá? Então, o nome completo é Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano. Certo? Gostaria de fazer mais uma pausa para perguntas agora. Professora Simone, temos perguntas?
Sim, Rafael. Agora a pergunta é do João Murayama, lá da Austrália. Ele gostaria de saber qual a forma podemos fazer para fazer assistência para as pessoas que dessomaram durante esse período de pandemia.
João, um abraço para você. O João foi nosso colega aqui em São Paulo, está na Austrália agora. Então, João, sendo um projetor lúcido, se a gente for lúcido, se a gente tiver competência em projeção, a gente ajuda mais. E a gente pode estar trabalhando mais ombro a ombro com o amparo. Ao passo que se a gente não for um projetor lúcido, a gente pode, inclusive, às vezes atrapalhar. Então, esse é o primeiro passo, ter competência na projeção. Tá? Outra coisa que vai ajudar é ter um padrão de pensamentos, sentimentos e energias homeostático. Então, procurar, apesar de todas as notícias que a gente está vendo, ter uma visão positiva perante os fatos, tá? Perante a vida. Tratar bem os familiares, né? Procurar ser uma pessoa que assiste aos demais através dos seus pensamentos, das suas energias. Isso vai ajudar também. Bom, se você quiser se qualificar como um assistente técnico mesmo da dessomatologia, ou seja, ajudando as pessoas na descarte do soma, então você vai entrar, vamos dizer assim, para um viés mais técnico ainda, que é um recorte dentro da interassistenciologia e da projeciologia. E, inclusive, mais adiante aqui, eu vou pegar, já vou adiantando, né, vou dar um spoiler aqui, a gente tem dois livros que a gente vai estar recomendando, que um deles é esse aqui, De Soma, tá, com 29 relatos, que tem tudo a ver com a sua pergunta, e que a pessoa pode, então, começar a estudar e criar cognição sobre como é que ela pode atuar no extrafísico para ajudar a pessoa, o dessomante. Então, uma das coisas que eu posso dizer é o seguinte, se você foi chamado para essa tarefa e você tem o corpo energético, né, o energossoma, você vai poder ajudar a pessoa no processo da dessoma, estando do lado dela e muitas vezes doando as energias para que os amparadores consigam manipular e fazer o desligamento do soma dos outros veículos, né, nesse processo aí. Então, essa é uma forma de auxílio. Professora Simone, tem mais alguma pergunta?
Sim, agora é o Ícaro Coelho Tavares Alves, do YouTube. Estudo projeção astral há 2 anos, sei que ainda é pouco, mas já percebo as sinaléticas projetivas. De qual forma eu poderia trabalhar o pouco de medo e insegurança que às vezes tenho?
É muito boa a pergunta. Isso faz parte do processo. Agora, se você insistir, e principalmente se você procurar materiais técnicos de boa qualidade, como esse que a gente está recomendando, eu vou passar mais algumas recomendações, então você vai poder ter mais certeza, porque aí são experimentos que foram feitos repetidas vezes, então daí você vai conseguir comparar o que você está sentindo, a experiência que você está tendo no momento, com a experiência de outros projetores. Outra coisa muito legal, que pelo menos aconteceu no meu processo, eu fiz o curso de projeciologia, o que existia na época, que não era o online, que hoje está disponível, tá? E nesse curso, que era naquele formato de 20 aulas, a gente tem outros colegas que a gente vai discutindo, tem os professores, e vai tirando dúvidas. Então, muitas vezes, a experiência que eu tenho é muito parecida com a experiência que outra pessoa tem. E aí, decide compartilhar o seu laboratório consciencial, o seu LabCom, e o outro que estava com vergonha, pois é, mas eu já tive isso e mais aquilo outro. Então, compartilhar as suas experiências com outras pessoas interessadas e sérias é uma das formas também legal de começar a tirar a dúvida, certo? Fazer experimentos dentro de laboratórios também é uma outra forma que eu recomendo. Então, claro que agora a gente não está podendo, né? Por uma circunstância temporária. Mas, em vários locais no Brasil, existem laboratórios da Conscienciologia em que você pode emergir num ambiente totalmente controlado e otimizado, tá? Para você fazer experimentos projetivos. Por exemplo, aqui em São Paulo, até há pouco tempo, a gente tinha uma sede física e fazia esses laboratórios lá, tá? Em outros estados, praticamente em todo o Brasil e também em alguns lugares do exterior, a gente também tem bases físicas com essa condição. Hoje, claro, tudo mudou, né, por um tempo, mas a gente pensa aí que daqui a alguns meses vai estar regularizado. Então, outra forma seria o uso dos laboratórios técnicos para fazer experimentos, né? Então, hoje, online, esse curso, por exemplo, que eu falei para vocês, as discussões que acontecem online também são discussões em que você consegue verificar o que se passa com outras pessoas, você fala das suas experiências e troca aquela impressão e começa a ter mais segurança. E o estudo, claro, que a gente está falando aqui através da literatura disponível, né? Uma fonte que, para mim, funciona muito, inclusive com sinalética, tá? Confirmatória, é ouvir as tertúlias, né? Online, que acontece no Tertuliário, a gente vai passar o site daqui a pouco, todos os dias, ao meio-dia e 30, até as 14h30, então, durante a audição ou a visualização, né, no YouTube, que acontece da apresentação da tertúlia, você vai poder acessar muitas ideias ali que pode fazer a confirmação do que você pode estar passando, certo? Tem mais uma pergunta, Simone?
Sim, sim. Agora é da Priscila Teles, no YouTube. É possível me projetar em pé ou sempre tenho que estar deitada?
Ah, certo. Olha, é possível projetar em pé. Na verdade, é possível projetar em qualquer posição. O que a gente recomenda é que você esteja numa posição mais confortável, como reclinado numa poltrona ou então deitada. Primeiro, para sua segurança, porque em pé você eventualmente vai perder o controle do sono e pode cair e se machucar, tá bom? E outra para evitar voltar prematuramente da projeção por uma questão de desconforto. Então, se você estiver numa posição confortável, uma temperatura confortável, em condições otimizadas, você vai poder ter maior proveito das suas experiências, tá bom? Vou tocando mais um pouquinho aqui, depois a gente faz uma nova pausa, Simone. Então, eu falava sobre literatura, tá? E a gente tem muitos exemplos, eu trouxe alguns aqui, claro, para dando uma palhinha para você ter um ponto de partida, tá? O primeiro livro que eu li, assim, que foi de grande impacto para mim, de projeciologia, foi Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. É, nesse livro, ele tem 60 relatos, tá? É, esse livro está disponível para download, tá? A gente vai colocar o link aí para vocês. 60 relatos em que você vai poder ali perceber as técnicas, o nível de tecnicidade do professor Valdo, como é que ele fazia, o tipo de anotação, os alvos mentais, né? Alvos mentais, o que que são? Então você pode pensar assim, ok, vou fazer a projeção, a luz, tá? Legal, assistência, mas esse negócio é tudo muito difícil, muito novo para mim, não tem uma coisa mais fácil aí para mim começar? Ok, então, para você desenvolver a projeção consciente, você pode estabelecer alvos mentais mais fáceis, por exemplo. Ah, eu vou sair da cama e eu vou até a sala. Eu vou sair, eu vou até a cozinha e eu vou deixar lá, tem até uma técnica, deixar um pouquinho de farinha, vou tentar ver se eu consigo mexer com o psicossoma. E depois, no outro dia, eu vejo lá o que aconteceu. Tá? Ou então, assim, ah, eu vou ir até determinado local, uma biblioteca, um local homeostático. Né? É, sempre com você procurar um alvo mental que não vai interferir cosmoeticamente com outras consciências, certo? Então, esse é a grande dica aí que eu tenho do Projeções da Consciência. Tá? O segundo livro ali do meio, da professora Marilsa, é Projeções Assistenciais, ele tem também 60 relatos. E ali trata de vários temas, como ressoma, dessoma, a gente falou lá no início, né? A assistência quando tem alguém nascendo ou morrendo, né, de sono, resgates extrafísicos, assistência em caso de acidente, esclarecimentos extrafísicos, tem uma série de relatos muito interessantes. Aquele outro livro que eu mostrei já, aqui é a minha cópia física, o livro de sono, já conversamos sobre ele, lá dentro tem bastante material, sobre tanatofobia, que é o medo da morte, sobre experiência de quase-morte, a EQM, de como elimina o medo da morte através da projeção consciente. Tem material também sobre luto, sobre o para-direito, ou seja, o direito de quem já dessomou, sobre programação existencial, que é a proexis, e também sobre a projeção do adeus, que é aquela última projeção que a consim, que a consciência intrafísica faz antes de dessomar. É material muito rico. Não esquecendo, então, do público infanto-juvenil, a gente tem ali o Jardim da Alice, é um livro muito bacana, eu tenho esse aqui também. Ali a gente vai ter uma menina, né, que faz uma projeção com o avô dela, que é uma concierge, e para fazer assistência para a avó que está hospitalizada. É muito bacana, tá? O segundo livro, A Bárbara Vai à Estrela, a gente tem também uma projeção de neta com avô. E nesse caso, eles fazem, inclusive, uma exoprojeção, que é uma especialidade da projeciologia. Quando você faz uma projeção e sai do planeta Terra, vai para outro planeta. Tá? E o livro Cons, que é um livro muito legal, que ele foi baseado no Nossa Evolução, do professor Valdo Vieira. Nele é apresentado o paradigma consciencial de uma forma bem didática e com ilustrações muito bonitas. Eu tenho esse livro aqui também. Ele tem ilustrações muito, muito bacanas. Aqui, ó. Vou dar um gostinho para vocês. Tá? Então, em termos de literatura, nós teríamos muito mais materiais, mas vamos ficar por aqui, né? Nosso tempo é escasso. Verbetografia, que a gente falou, são o material de auto-pesquisa que é apresentado no formato de verbete todos os dias no tertuliário, que compõe os verbetes que compõem a enciclopédia da Conscienciologia. Hoje já são no total mais de 5 mil verbetes. Dentro da especialidade de Projeciologia, a gente recomenda o Agenda Projetiva, a Aplicação de Técnicas Projetivas, Desenvolvimento Projetivo, Projeciofilia e Projetor Jejum, tá? Para começar. São 53, hoje, na data de hoje, são 53 verbetes na especialidade Projeciologia. Tá? Tem bastante coisa. E na crise, com relação à crise, a gente recomenda ali crise de crescimento e crise pessoal. Tá certo? Então, aqui. Com relação à web, nós temos vários sites da Conscienciologia, tá? Vários sites. Então, um ponto de partida é você entrar, se eu não falar em mais nenhum, você entra lá no www.iipc.org, ok? Então, nós sugerimos também ali o site da Editares, tá? Onde tem recomendações de livros, onde você pode ver os livros que são publicados. O ICGE, que é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística, é como se fosse o IBGE da Conscienciologia, tem muita informação legal lá, estatísticas e tal, mas o que a gente recomenda aqui é o barra filmes. Então tem uma série de filmes, agora que você pode ser que você tenha mais tempo para assistir filmes, tem vários filmes ali com viés da Conscienciologia, são filmes normais, né? Filmes aí que a gente tem acesso, mas que a gente tem um olhar da Conscienciologia que você pode ver ele de uma forma diferente, tá? O site da Tertúlia, da Conscienciologia.org, onde você vai acessar as tertúlias todo dia, né? Lá, a partir de lá você consegue ver as tertúlias, ouvir. E o site da Enciclo Sapiens, onde você pode fazer busca dos verbetes, tá? enciclosapiens.space/busca-verbete, certo? Professora Simone, temos alguma pergunta?
A gente tem um monte de pergunta, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, e aí a gente queria deixar aqui os nossos últimos recados, tá bom? No dia 23 de maio, a gente vai ter um curso livre chamado Autossuperação da Ansiedade. Para você que quer aí conhecer técnicas para a superação da ansiedade sob o ponto de vista da Conscienciologia. No dia 24 de maio, no domingo, iniciaremos o curso Projeção Consciente, Aprenda a Sair do Corpo com Lucidez. Essa turma terá aulas domingos de manhã. E no dia 25 de maio, iniciaremos o nosso curso de Assistenciologia, Aprenda a Fazer Assistência com Autoconfiança. Essa turma terá aulas às segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Pessoal, vocês que não tiveram as suas perguntas respondidas aí ao vivo, por favor, mande essas perguntas novamente pelo WhatsApp, e aí a gente vai poder responder posteriormente, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, bom descanso e boas projeções. É com você, Henrique.
Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, né, a participação na nossa live de hoje, e desejo aí boas experiências para vocês, aproveitem bastante. Muito boa noite a todos.
Então, pessoal, estamos finalizando, chegando ao fim dessa palestra. Agradecemos a todos pela presença. Lembre de praticar a projeção consciente. Eu desejo a todos, nós desejamos, a equipe toda, uma boa noite para vocês e ótimas projeções.